Derico Ciotti aqui no quadro Tempo de Música, hoje nesse molde gravado. Semana que vem a gente volta fazendo uma chamada de vídeo, enfim, de modo especial. Mas seja muito bem-vindo novamente, Derico.
Tudo bem, Leandro. Um prazer imenso estar aqui de novo. Tempo de Música na CBN, o Estúdio CBN, sempre falando sobre coisas pertinentes a essa arte maravilhosa que é a música.
Sim, com certeza. A gente sempre faz reflexões, né? Isso quando a gente não traz também uma homenagem em forma que acaba se tornando uma reflexão também. Enfim, a gente desenvolve o assunto. Hoje, parecido com isso, né, Derico? A gente vai diferenciar um pouco para as pessoas que não se atentaram a isso, para a gente relembrar também grandes nomes, diferenciar, né, intérpretes, né, de compositores. A gente tinha grandes intérpretes antes, isso foi mudando com o tempo. Como é que é essa relação para a gente entender melhor?
A pauta de hoje é uma coisa muito interessante pelo seguinte, porque isso é uma coisa que eu sempre pensei, né? Por que que a escola dos intérpretes acabou, né? Porque assim, o Caetano Veloso é um intérprete, o Gilberto Gil é um intérprete, Milton Nascimento, mas eles são intérpretes das próprias músicas, eles raramente cantam coisas que não são pertinentes ao repertório de obra fundamental, né? Edu Lobo, vários compositores. Então, assim, na verdade, o intérprete, como Emílio Santiago, como Gal Costa, eles foram se perdendo no tempo. Por que isso aconteceu, né? Na minha cabeça, assim, tudo começou, né, na MPB, na música brasileira. Na verdade, MPB não, porque MPB é do final dos anos 60, mas a música brasileira tinha uma intérprete que foi ícone, que foi a Carmen Miranda, né? Uhum. A Carmen Miranda foi uma intérprete que fez muito do repertório de Ari Barroso, cantou muitas coisas da brasilidade fora, né? Ela foi uma intérprete de carreira internacional, a primeira cantora internacionalmente reconhecida brasileira. Aracide Almeida foi uma outra intérprete de altíssimo nível, que cantava muita coisa de Noel Rosa. Isso nós estamos falando década de 30, 40. Aí tiveram aqueles grandes cantores do rádio, que também foram intérpretes, né, da época de ouro do rádio, a partir de 1930 até final dos anos 40, que é Francisco Alves, Silvio Caldas, Orlando Silva, Nelson Gonçalves, foram cantores de voz exponencial, né, quer dizer, eles eram grandes ícones da música sem aparecer, você não tinha tanto, você tinha muito mais a voz do que a imagem. Né, por conta do rádio e etc, não tinha televisão na época e tudo mais. Eles deram origem a vários outros compositores e a outras linguagens da música, né? Porque você tinha o samba-canção, você tinha aquela coisa do estilo musical que acabou desencadeando a bossa nova, que era uma outra forma de se cantar. E esses cantores, quando chegaram, juntamente com o Iê, que foi aquela onda do rock and roll no final dos anos 50, começo dos anos 60, eles começaram a cantar as próprias músicas. Então, Roberto Carlos, grandes cantores do Jovem Guarda, eles eram os cantores compositores. E na Bossa Nova também, Tom Jobim, Johnny Alf, Carlinhos Lira, todos esses compositores que eram cantores, Toquinho, Vinícius, eles compunham e eles mesmos cantavam. Mesmo assim, ainda existia na Bossa Nova grandes intérpretes, né? Cláudia de Soares, Elis Regina nasceu na Bossa Nova, Nara Leão, Dick Farney, o próprio Jair Rodrigues, eles foram ícones da interpretação dos intérpretes da música brasileira até o Roberto Carlos. Quando o Roberto Carlos chega, acaba tudo, né? Porque ele começa a ser o grande mentor da música, né, dos grandes sucessos da música. Roberto Carlos foi o rei da música, então, né? E ele compunha e ele mesmo cantava. Então, raramente você ouvia músicas do Roberto Carlos cantadas por outros compositores, né, outros intérpretes. E aí, cara, foi eu não sei se eu estou elucubrando demais sobre isso, né, queria até que você, Leandro, também expusesse a tua opinião, porque eu acho que isso foi começando a causar o fim do intérprete. Aí veio o sertanejo, as duplas, né? Por que que você tem muita dupla masculina e não tem dupla feminina? E aí você sente que ainda existem algumas intérpretes femininas, mas não tem mais o masculino. Uhum. Então, acho que é tudo uma constatação, uma conjuntura que fez com que o intérprete acabasse. Calbi Peixoto, quem é que canta como uma voz, não um estilo, mas uma voz como Calbi Peixoto, uma voz como Emílio Santiago, um estilo de música cantada por Ney Matogrosso, por exemplo. Quem é que faz isso hoje?
Você me permitiu ter essa opinião, eu não sou do meio da música, né? Vivo pela música no sentido de como ouvinte mesmo, né? Não consigo ficar sem música nas coisas que eu faço no dia a dia, no carro, enfim. Então, se você me permite, eu vou dar a minha humilde opinião aqui, Derico.
Nossa, que é isso?
Eu acho que o intérprete, ele é muito importante, muito interessante quando você observa a interpretação que ele dá para a música. Porque às vezes o compositor, ele quer dizer uma coisa, claro que essa questão da... A gente pode discutir aqui minutos e minutos, horas e horas, sobre inspiração, né? Sobre a poesia mesmo na letra em si, na composição, no ato de compor, né? Mas quando você tem um intérprete, você tem uma interpretação até diferente. Eu acho que se torna mais rica ainda a música que você está ouvindo. Porque você ouve uma música, por exemplo, vamos trazer uma coisa mais recente, mas que não é tão desses últimos anos, infelizmente, porque ela já partiu. A gente tem, por exemplo, Nando Reis e a Cassia Eller. Você vê a música com um e com outro, situações completamente diferentes, não diminuindo nenhum dos dois, claro, né? Só engrandecendo os dois. A gente tinha a Cassia Eller com aquela potência, com aquela entrega total, e com a composição do Nando Reis, né? Muitas composições dele, e a gente consegue ver a diferença, as letras continuam as mesmas, mas a gente vê a diferença de um para o outro, e a música ganha muita coisa, né, ali. Eu acho que dá para a gente interpretar, tem muita gente que fala, acho que não, pode até refletir, não perde em nada, né, se você tiver uma pessoa que compõe e canta, mas eu acho que os intérpretes, essa falta do intérprete, né, lembra isso, né. Eu acho que tem essa questão teatral, essa questão da representação, da interpretação daquela letra, eu acho que é muito importante, Derico. Eu acho que é por aí o meu pensamento. O que, que você acha?
Eu acho que você está coberto de razão, inclusive pelo seguinte, porque a Cássia Eller é o que seria a Elis Regina, com relação a Milton Nascimento, João Bosco, Ivan Lins, grandes compositores que compuseram para a voz dela, né? E o Nando Reis fazia isso. O Nando Reis, ele chegou a declarar isso, que as músicas dele tinham muito mais essência na voz da Cássia Eller do que na própria, né? E isso também acontecia porque o Ivan Lins não deixava de cantar as músicas dele porque a Elis gravava. É que tinha uma coisa, eu ainda acho que existe, que é a gravação fatal, né? Você, a partir do momento que você grava uma música, essa música fica gravada de uma forma tão real, tão veemente, que não adianta outra pessoa gravar. É que nem Águas de Março, por exemplo. A Elis Regina interpretou Águas de Março cantando junto com o compositor, com o Jobim. Essa composição, essa gravação, qualquer uma pessoa que for cantar Águas de Março vai cair nessa interpretação. É uma interpretação fatal, né? Agora, é óbvio que cantoras como Cássia Eller não nascem do dia para a noite. Você não vê aí 15, 20 Cássia Eller nascendo. Então, essa é a minha reflexão. Por que que o Brasil é tão cheio, rico em música, em composição, instrumentista, e o intérprete mesmo, ele se perde? Eu não sei se há uma certa paixão maior do compositor pela própria música, que ele não deixa o intérprete cantarem, outras pessoas cantarem, eles querem fazer sucesso com as próprias músicas. Talvez seja isso. Sim. Também, não sei. Eu deixo para os ouvintes, inclusive, refletirem sobre isso e mandarem as suas opiniões.
Sem dúvida, assim a gente espera. Quero que vocês opinem mesmo, participem com a gente aqui. A gente, se tiver uma necessidade, a gente amplifica para a semana que vem. Mas por hoje é isso aí, né, Derico?
Opa! Estamos aqui sempre à disposição, felizes da vida de poder participar do programa. Fico muito. Minha terça-feira muda depois que eu participo.
É sempre um momento muito feliz mesmo e agradável, as pessoas gostam também desse nosso papo. Mas é isso aí, Derico, muito obrigado mais uma vez e até semana que vem.
Semana que vem estaremos com Stephanie Aydar, é isso?
Exatamente, amanhã ela volta e na próxima terça já estaremos os três juntos.
Os três juntos, vai ser um prazer, um privilégio, muito obrigado, Leandro, um beijo aí, beijo ao Bolacha também, queridaço, e a todos os ouvintes da CBN aqui, do Tempo de Música e do Estúdio CBN. Beijão, tá. Até terça que vem.
Até mais, tchau.